dia 27 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre a tarifa da Equatorial Amapá, a polêmica decisão da ANEEL de ontem e como ela pode criar precedentes para todo o segmento de distribuição. Temos ainda as apostas da Equatorial e da Light no decreto sobre a prorrogação das concessões de distribuidoras, números bem legais sobre o varejo de energia no Mercado Livre, posição do governo sobre leilões de áreas para eólica offshore e muito mais, então bora lá. Ontem foi dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL, a pauta estava longa e o destaque foi um processo que a gente achava que seria retirado da pauta, a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, que muita gente conhece como CEA, pelo seu nome antigo, antes de ser privatizada. Por que que a gente apostava nessa retirada da pauta? Havia um entendimento de que a ANEEL só tomaria uma decisão a respeito depois que o governo editasse uma medida provisória, liberando a transferência de recursos do setor para mitigar o aumento tarifário do Amapá. Isso começou em setembro do ano passado, quando a ANEEL abriu uma consulta pública sobre a RTE da Equatorial Amapá. A RTE é garantida pelo contrato de concessão da distribuidora, que foi privatizada em 2021. O problema é que a Equatorial, desde então, ela fez investimentos muito expressivos. E essa distribuidora ela vinha sucateada há muitos anos. A gente sempre fala aqui, né, que investimentos precisam ser remunerados. Eles viram tarifa de alguma forma. Então, quando a ANEEL abriu a consulta pública, a proposta envolvia um aumento médio de 44% na tarifa do Equatorial. Isso levou uma grande comoção, seria o segundo aumento expressivo na tarifa do Estado, um Estado com uma situação econômica frágil, né? E iria ser muito prejudicial para toda a população. Então, o governo começou a tentar encontrar uma solução, sem desrespeitar o contrato, junto ali de lideranças políticas do Amapá, e a conclusão foi que a melhor forma de resolver seria pegar parte do dinheiro que a Eletrobras anualmente aporta em fundos do setor. É uma obrigação que a Eletrobras contribuiu ali na lei da sua privatização, e aí o governo quer pegar um pedaço desse dinheiro para mitigar a tarifa do Amapá. Só que para isso precisa mudar a lei, ou seja, ou um projeto de lei, ou no caso, né, como é mais urgente, uma medida provisória. Em dezembro, depois de muitas postergações, a ANEEL pautou finalmente a conclusão dessa consulta pública, né, que discutiu a RTE, e aí o diretor Fernando Mosna, que era o relator, ele propôs prorrogar a vigência da tarifa atual da empresa em 45 dias, na expectativa de que a MP saísse na semana seguinte. O diretor-geral Sandoval Feitosa pediu vista, na prática manteve a tarifa prorrogada, só colocou o Sandoval ali no centro das conversas com a empresa e com o governo. Dias depois dessa reunião, realmente aconteceu um evento no Amapá com a presença do presidente Lula, mas não teve assinatura de MP. Na época, a justificativa foi que o texto estava em fase final de aprovação pela Casa Civil. 104 dias se passaram até então e nada de MP. Por isso, o Sandoval colocou o processo na pauta de ontem. Ele já tinha colocado na pauta uma vez, mas retirado. E aí ontem ele colocou de novo e apresentou seu voto vista. Ele explicou ali que desde então ele tem tido conversas com o governo e com a empresa. E diz que recebeu do governo uma sinalização, uma garantia de que a CMP seria publicada no início de abril. Então, ele propôs prorrogar por mais 30 dias a vigência da tarifa. Na sequência, o diretor Fernando Mosna, que era o relator original do processo, fez a leitura de um voto longo também. Ele criticou até a própria demora da agência em deliberar sobre o caso e defendeu o cumprimento dos contratos, mas também falou muito sobre a situação social frágil do Amapá. E aí, no fim, ele surpreendeu todo mundo quando ele propôs que a RTE resultasse num efeito médio zero, ou seja, uma RTE com diferimento total do percentual de aumento necessário para remunerar a empresa. Importante falar que ao fim da consulta pública, a própria ANEEL já tinha reduzido aquele percentual, quando ela refinou todos os cálculos e chegou a um aumento médio previsto de 34%. Ainda muito alto, apesar de inferior aos 44% do início da consulta pública. E aí, pela proposta do MOSNA, a diferença entre a tarifa cobrada pela distribuidora e o valor a que ela teria direito, que seria no cenário em que os 34% de aumento fossem aplicados, eles iriam para um ativo regulatório constituído em favor da companhia. No próximo evento tarifário, que é em dezembro deste ano, esse ativo regulatório entraria na conta e passaria a compor a nova tarifa da companhia. A proposta realmente surpreendeu todos. O diretor Elvio Guerra chegou a brincar que achava que a reunião terminaria antes das 5 da tarde, mas que aí, depois disso, achou que a reunião poderia até as 5 da manhã. Não foi para tanto, a reunião terminou às 8, mas teve bastante emoção, teve troca de farpas. Os diretores discutiram bastante sobre como garantir que o ativo regulatório iria realmente atender a demanda. E foi levantado o receio de que a decisão gerasse um precedente ruim, porque normalmente, em diferimentos tarifários, é a própria distribuidora que faz a proposta ou ela concorda com a medida. E nesse caso, a Equatorial não concordou, pelo contrário, ela foi surpreendida com a proposta. Enquanto a reunião da ANEEL acontecia, a Equatorial estava fazendo a sua teleconferência para falar dos resultados de 2023. E em determinado momento, o CEO Augusto Miranda chegou a dizer que o processo tinha saído da pauta, que era o que todo mundo realmente esperava que acontecesse. Só que depois ele se corrigiu. A diretora Agnes da Costa, ela levantou a preocupação sobre o efeito bola de neve, ou seja, esse diferimento ao final do ano, ele pode se somar com outro efeito tarifário grande. Se não tiver MP para mitigar a tarifa, o que que acontece? Aí o diretor Elvio Guerra pediu que o assunto fosse postergado para o fim da reunião, porque ele queria ter tempo para entender melhor a proposta do MOSNA. Ao fim da reunião, os diretores voltaram para a deliberação, e aí o superintendente regulatório do Equatorial, o Enio Leal, pediu para se manifestar, o que foi atendido pelo diretor Sandoval Feitosa, dada a complexidade do tema e a importância do assunto. O Enio destacou ali que a situação da distribuidora era realmente muito ruim quando a Equatorial assumiu e que desde então a Equatorial tem investido muito e melhorado significativamente os indicadores de qualidade de serviço do Amapá. Ele demonstrou preocupação com o fato de poder ser criado um precedente ruim para o setor, já que o embasamento da decisão é o fato da concessão ter indicadores sociais frágeis, e também disse que estimativas da companhia apontam que esse diferimento poderia ser um problema no futuro, a tal bola de neve, porque levaria um aumento de 80% na tarifa da companhia em dezembro desse ano. As colocações do Enio não foram bem recebidas pelo diretor Fernando Mosna. Ele não respondeu os pontos levantados pelo superintendente da Equatorial, mas disse que a empresa teve todas as oportunidades de se manifestar e não usou. Teve oportunidade de se manifestar na abertura da consulta pública, hoje mesmo, mais cedo, antes do fechamento da consulta, e também na audiência pública presencial realizada em Macapá. Ele reclamou que a empresa não falava com ele desde dezembro, ele era relator do processo, criticou a sua postura e falou que essa não era a hora de ouvir qualquer consideração do Grupo Equatorial, já que ali estavam 5 diretores acostumados a tratar de processos tarifários. Depois dessa declaração do Mosna, os diretores Chile e Elvio brincaram que o Enio parecia estar tentando adivinhar os votos de todos da diretoria. Também não responderam à preocupação em relação ao diferimento. E aí eles começaram a discutir como implementar antes, talvez, o aumento da tarifa, caso a MP fosse editada. E aí eles concordaram que seria importante colocar no voto a indicação de que as áreas técnicas da agência serão responsáveis por calcular a diferença entre a tarifa aplicada e a tarifa necessária, e também concordaram que se a MP for editada, depois de regulamentada, esse ativo que será constituído poderá ser incorporado na tarifa antes do próximo evento tarifário, então não seria necessário esperar até dezembro. Mesmo com essas concessões, não foi uma decisão unânime, ficou de um lado Elvio, Mosna e Chile, e Sandoval e Agnes de outro, é uma divisão que a gente vê sempre na ANEEL, e como eu disse, foi uma decisão polêmica, levantou várias preocupações no setor de distribuição, que aliás tem vários problemas na mesa, e um deles é a falta de diretrizes na renovação das concessões que vencem nos próximos anos. A gente fala sempre disso aqui no Minuto, é uma das nossas novelas preferidas. Ontem, a Light fez a teleconferência sobre os resultados de 2023 e o Alexandre Nogueira, presidente da companhia, disse que espera que as diretrizes sejam condicionadas ao atual momento do setor de energia e que considerem as especificidades do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é considerado uma área de concessão complexa por conta dos seus problemas socioeconômicos, muitos furtos de energia, muita dificuldade do poder público de entrar em determinadas áreas. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, mas é um problema ali muito sério. O contrato da Light é o segundo a vencer, depois do da EDP Espírito Santo, que é o primeiro, vence em junho de 2026, e a empresa já manifestou interesse em prorrogar. Isso é muito importante para a Light poder superar a sua recuperação judicial, porque vai dar uma previsibilidade futura para a empresa. A Equatorial, como eu disse, também fez teleconferência ontem para comentar os resultados de 2023. O CEO Augusto Miranda disse também que espera que as diretrizes da renovação das concessões saiam em breve. E falou sobre a distribuidora de Goiás, que foi a última aquisição da empresa. Ela comprou a distribuidora de Goiás, antiga Celg, da Enel há um ano. E afirmou que a empresa tem feito muitos investimentos para atender a demanda reprimida em Goiás. As reportagens com mais detalhes estão no site da Megawatt. Ontem aconteceu também o evento Brasil Offshore Wind Summit, no Rio de Janeiro. O diretor de sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tomasquim, comentou que a Petrobras está analisando internamente 4 projetos de eólico offshore para estar preparada para quando o primeiro leilão de cessão de áreas acontecer. A Petrobras ainda está trazendo, já está trazendo 2 aerogeradores, entre que o Tomasquim disse são os maiores disponíveis no mundo, para instalar até 2029, mas aí serão projetos de pesquisa e desenvolvimento. O Thiago Barral, secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, ele representou a pasta no evento e falou ali sobre a questão dos parâmetros dos leilões. Atualmente, a gente ainda não tem o leilão de cessão de área, né, que será aquele leilão em que o empreendedor vai garantir a área de exploração, mas é um leilão diferente, não é um leilão que você vende a energia. Esse leilão depende ainda da aprovação do marco legal da eólica offshore no Congresso, mas aí o Barral diz que enquanto isso não acontece, eles estão trabalhando ali nos parâmetros dos leilões. Porque a experiência internacional mostra que aquela pressão por quem pagasse mais tirou a competitividade de alguns projetos. Então o governo está refletindo sobre uma combinação de outros critérios para priorizar quem vai ter o acesso a determinada área. E aí esses critérios podem incluir desenvolvimento industrial, participações governamentais a serem pagas após a viabilização do projeto, sinergias com a infraestrutura de transmissão e portuárias, além de políticas estaduais de energia. Mudando agora de assunto, ontem também foram atualizados os últimos números de migração de consumidores para o Mercado Livre e a gente teve um grande aumento em relação aos números mais recentes, que eram do fim de janeiro. Segundo dados da ANEEL, ao fim de fevereiro, havia 18 mil unidades consumidoras em processo de migração ao Mercado Livre, com demanda inferior a 500 kW, ou seja, aqueles que precisam migrar debaixo de um comercializador varejista. Lembrando que a CCE estimava que eram 72 mil unidades consumidoras potenciais, então a gente já está em um quarto disso. Um quarto do mercado já tem fornecedor. Varejistas, corram para conseguir esses outros 3/4 aí do mercado. A gente tem muita matéria legal na Megawatt, eu vou convidar vocês a lerem, vou citar aqui rapidamente, mas se você assina a nossa newsletter, você vai receber os links. A gente tem aí matéria muito legal da Natália Bezutti, direto da Rússia, com a percepção de lideranças do Egito sobre o hidrogênio verde, lições bem importantes que a gente pode usar aqui no Brasil. A gente tem outras decisões importantes da ANEEL. Ontem a ANEEL, por exemplo, abriu uma consulta pública para discutir a metodologia de cálculo de perdas não técnicas das distribuidoras. É uma mudança necessária aí pelo novo perfil da rede com o crescimento da GD. E também a ANEEL ontem aprovou ali a liberação dos pagamentos aos fornecedores da Brasil Biofuels diretamente para garantir o fornecimento de energia nos sistemas isolados que são atendidos pela empresa. Na agenda de hoje, a gente tem o segundo dia do evento de eólica offshore no Rio. E outro grande destaque da nossa agenda está na sessão do Tribunal de Contas da União, o TCU. Um dos processos da pauta é um recurso movido pelas associações de geração eólica AB Eólica e Solar AB Solar contra aquela decisão do TCU do começo do ano, que suspendeu novas outorgas com desconto pelo uso da rede. É aquela questão que existe, a lei limita os projetos para terem o desconto, podem ter até no máximo 300 mega. Os geradores dividem esses projetos em vários menores e a ANEEL estava aprovando as outorgas dessa forma. O TCU foi em cima, falou que não pode mais ser feito dessa forma, e aí suspendeu as novas outorgas com desconto. Então, essas associações entraram com recurso, vamos ver. A pauta do TCU também tem um processo um pouco misterioso, que é relativo ao acordo de solução consensual do procedimento competitivo simplificado, o PCS, aquele leilão emergencial de 2021 em plena crise hídrica. Não há nome das partes, isso tudo está restrito, mas pode envolver, por exemplo, as usinas da Âmbar, que ainda não foram objeto de um acordo. A gente vai acompanhar aqui e, se for isso, a gente conta para vocês. Amanhã também tem a previsão de um evento importante que vai discutir transição energética aqui em São Paulo. O presidente da França, Emmanuel Macron, vai estar na Fiesp, vai participar ali de reunião. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, pelo menos há uma indicação que ele também vai participar desse evento, então vai ser bem interessante para a gente entender ali a visão da França sobre o Brasil. Vamos acompanhar também. Mais um dia cheio de eventos. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim. E assim você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para você receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, que te traz todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça também a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!